Viana, vereador Fred Cacheta, vereador Reamilton do Autismo, vereador Domingos de Paula, vereadora Catarina Ivete, professor Marques, presidente André Rezende. Quórum suficiente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e peço ao vereador professor Marcos Carvalho que faça a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então, brilhará tua luz como a aurora e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça e a glória do Senhor te seguirá. Então, invocarás o Senhor e ele te atenderá. Pedirás socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz e tua vida obscura será como o meio-dia. Isaías, capítulo 58, versículos de 7 a 10.
Já passa a palavra ao primeiro secretário, vereador Jean Carnes, para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como projetos e correspondentes objetos da presente pauta.
Bom dia. Síntese da ata da terceira sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 4 dias de fevereiro de 2026, 9 horas e 30 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária. Sob a presença, vereador André Rezende, secretariado do Jean Carlos José Fernandes, professor Marques, Anania Júnior e Ramiro do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Em pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária número 1/2026, de autoria do vereador Rimei Júlio e João da Luz, que dispõe sobre autorização para o Poder Executivo Municipal desenvolver, contratar, implantar ou operar aplicativo digital destinado a serviço de transporte e entregas por aplicativo do município de Anápolis, Estado de Goiás. E dá outras providências. Projeto de lei ordinária número 2/2026, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o programa de vizinhança solidária no município de Anápolis, outras providências. Projeto de lei ordinária número 3/2026, de autoria do policial federal, vereador policial federal Suender, que dispõe sobre a fixação de informativa acerca do direito de assistência religiosa nos estabelecimentos hospitalares públicos e privados do município. Projeto de lei ordinária 4/2026, de autoria do vereador policial federal Suender, institui a Semana Municipal da Educação Cívica. No calendário oficial de Anápolis, a ser realizada anualmente, semana que compreende o dia 19 de novembro, da outras providências. Projeto de lei ordinária 5/2026, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a instituição do protocolo de atendimento às pessoas com alopecia areata no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária 6/2026, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre o programa de iluminação inteligente do município de Anápolis, dispõe sobre a instalação de códigos QR e Quick Response nos postes de iluminação pública para fins de manutenção, gestão de e da outras providências. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Jean Carlos, que autoriza o Poder Executivo celebrar convênio com o Estado de Goiás com a finalidade de viabilizar traslado de corpos de pacientes regulados em situação de vulnerabilidade social ou residência no município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 8/2026, de autoria do vereador policial federal Suener, propõe a criação de áreas específicas para embarque e desembarque de passageiros em veículos de transporte remunerado, privado, individual, por meio de aplicativos no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária de autoria do vereador Jean Carlos autoriza o Executivo Municipal a promover aperfeiçoamento do programa de aluguel social instituído na Lei 3.728/2014 e a integrá-lo, quando pertinente, às políticas habitacionais socioassistenciais. Projeto de lei ordinária 10/2026, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a autorização para que o Poder Executivo institua o Programa Municipal de Alojamento Social Temporário destinado às famílias provisoriamente desabrigadas em decorrência de desastres naturais no município de Anápolis. Projeto de decreto legislativo da autoria do vereador André Rezende, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania do Punino ao senhor Rodrigo Soares Sattler e da outras providências. Usaram a palavra os vereadores Policial Federal Suender, Domingos de Paula, professor Marcos Luzimar Silva. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores João da Luz, Zime, Júlio, Elias, Donano, Wederson Lopes, Jackson Charles, Jean Carlos. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Usou a palavra pela ordem a vereadora Cleide Lari. Nas comunicações, usaram a palavra o vereador Policial Federal Soeira, Jackson Charles, Gabo Fred Cacheta. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 4 de fevereiro de 2026, horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Leitura de correspondências e projetos. Correspondência do gabinete da vereadora, do vereador Ederson Lopes, justificando ausência na segunda-feira, 23/6, por motivo de imprevisto particular. Também ainda correspondência do gabinete do vereador Leitão do Sindicato, ausência justificando por questão de agenda externa por motivo de saúde. E correspondência do prefeito municipal comunicando a alteração da liderança. Ainda projetos em pauta e leitura. Projeto de lei ordinária do vereador Jean Carlos, que altera a lei complementar 382/2018, que autoriza o executivo a utilizar em caráter complementar brigadistas e bombeiros civis em apoio às ações da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC, e da outras providências. Projeto de lei ordinária 18/2026, vereador Capfredo Cacheta, dispõe sobre autorização para sepultamento de cães e gatos junto a seus tutores no município de Andrade, outras providências. Projeto de decreto legislativo 19/2026, vereador Alex Martins e vereador André Rezende, concede título de cidadão napolino ao senhor Antônio Cruvinel Borges Neto e da outras providências. Projeto de lei ordinária 020/2026, autoriza o vereador Jean Carlos, denomina a agência do Sino Domingo Sérgio Teixeira, posto Sino Nacional, Sistema Nacional de Emprego, localizado na Avenida José Lourenço Dias, número 33, Centro Anápolis, Goiás. Projeto de lei ordinária 21/2023, autor do vereador Edson Lopes, dispõe sobre a obrigatoriedade da coleta, armazenamento e destinação final de embalagens de vidro não retornáveis, modelo long neck ou on-way, pelos revendedores, fornecedores, comerciantes, fabricantes do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinária 22/2023, de autoria do vereador Frederico Godoy. Institui no âmbito do município de Anápolis, denominação oficial Feira Coberta, Baixo Jundiaí, como Feirão do Jundiaí, Carlinho da Feira e da outras providências. Projeto de decreto legislativo 023/2026, de autoria da vereadora Andréa Rezende e do vereador Alex Martins. Dispõe sobre a concessão do título de cidadania napolina ao senhor Sandro Dutra e Silva e da outras providências. São esses os projetos encaminhados para as comissões permanentes, correspondências. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Eu estava aguardando os demais vereadores chegarem em plenário. Eu gostaria de iniciar essa sessão com a apresentação de um vídeo do nosso querido vereador Carlinho da Feira, para que a gente possa retomar os trabalhos, honrando o seu legado. Hoje ele está aqui representado pelo seu blazer, mas também representado pelas frutas e verduras que ele tanto trazia a cada um dos vereadores, a qual ele matava a fome de tantos anapolinos e anapolinas, e fez a diferença que possamos continuar trabalhando para honrar o seu legado. Então eu peço que todos os vereadores possam ficar de pé, para que a gente faça um minuto de silêncio e depois já possamos ver o vídeo. reconhecendo também a presença da sua esposa, Dona Divina Rodrigues, seu filho Bruno César, sua nora Fernanda, seu netinho Luca e também o seu sobrinho João Pedro. Peço à diretoria de comunicação que possa transmitir o vídeo para a gente, por favor. Para quem não gostava de falar na tribuna, ele fez um vídeo muito falante, né? Deixou esse presente para a gente, que a gente possa continuar trabalhando. Já peço que o vereador Jean Carlos ocupe a presidência, que eu vou iniciar a fala do pequeno expediente da tribuna. Senhoras e senhores vereadores, cumprimento o presidente em exercício, vereador Jean Carlos, cumprimento a todos os demais colegas, em nome da minha amiga, colega, policial, capitã Elisete, que na sexta-feira teve o dia da policial feminina, e ela também tem 40 anos dessa corporação, então os meus parabéns em seu nome, eu cumprimento a todas as policiais femininas do estado de Goiás. Cumprimento a todos os cidadãos, cidadãs, os servidores dessa Casa de Leis, em especial, cumprimento a Dona Divina, o Bruno, a Fernanda, o Luca e o João Pedro. Hoje nós iniciamos essa sessão ainda com o coração apertado, com a ausência dessa cadeira que conquistou a todos. Sobra no nosso coração a irmandade, o companheirismo, o homem tímido, humilde que conquistou a todos nós, que passava nos nossos gabinetes, né, Marcos, para deixar a rapadura, que deixava José Fernandes, a uvinha, no nosso domínio, com tanto carinho, com tanta dedicação, que dizia para mim que estava parceiro porque a gente precisasse. O último evento que nós fizemos juntos foi o culto de ação de graças, onde ele, mais uma vez, parceiro da Câmara, doou todas as frutas para que os nossos servidores pudessem degustar. Essa foi uma das ações que nós vimos aqui percorrer nesses corredores e na Câmara. E naquele dia tão triste do velório, o que nos confortou foi as centenas de pessoas que nos chegaram e disseram como e quando ele tinha os ajudado. Isso nos faz fortalecer na luta da política, da boa política, que possamos continuar aprendendo com ele e honrando o seu legado, de ajudar quem mais precisa, em especial aos mais vulneráveis. O Carlinho deixa saudade e deixa também muitos ensinamentos. Como eu disse, e um dia a capitã Elisete também reconheceu na tribuna, ele fez poucas falas, mas as suas falas sempre eram de defesa de quem mais precisa. E eu quero registrar também um momento muito pessoal, que eu agradeço a ele, a generosidade, o carinho que ele sempre me tratou. Eu disse que eu demorei um tempo para conquistar, e depois que eu o conquistei, eu vi o amigo generoso que ele era. E hoje nós nos decidimos com essa saudade, mas também nós inauguramos um novo capítulo da história do Legislativo Anapolino. A partir dessa data, a Câmara Municipal de Anápolis passa a atuar em um novo braço institucional, também honrando a memória de uma mulher que fez a diferença na nossa cidade. Nós lançamos hoje a agência de notícias, a ID Jaime. É mais uma forma da nossa estrutura de comunicação que essa agência nasce com a missão de contar histórias, assim como a do Carlinho da Feira foi contada aqui hoje. Histórias de gente real, como nós parlamentares, de mandatos construídos com propósito e de aprofundar com ética e responsabilidade nas demandas dessa casa. A agência AID Jaime representa uma evolução da produção de conteúdo da casa, fortalecendo a transparência e ampliando o acesso da população às decisões legislativas, por mais textos, áudios, vídeos, para que a gente possa repassar com mais quantidade, com mais qualidade e aprofundamento as notícias dessa casa e o trabalho dos 23 vereadores. Acreditamos que a comunicação pública, ela é um instrumento de cidadania. E avançar nessa comunicação é avançar no fortalecimento da democracia e nos mandatos reais e dedicados de cada um dos vereadores dessa casa. Esse nome não foi escolhido pela casa, não foi escolhido por acaso. É uma homenagem justa, necessária. A ID Jaime Ferreira foi uma das grandes expressões do jornalismo, de cultura e educação da cidade de Anápolis. Escritora, professora, historiadora e jornalista. Autora da obra Anápolis, Sua Vida, Seu Povo. Quem não leu, vale a pena ler. Referência até hoje para pesquisadores e estudantes. Foi ela que ajudou a popularizar a expressão de Anápolis como Manchester Goiana, reconhecendo em seu livro a força social e econômica da sua cidade. Esse livro, inclusive, é usado até hoje como base para historiadores, pesquisadores e políticas. Em 2026, a ID completaria 100 anos. Uma educadora, uma mulher, visionária, independente, admirada, que falava com clareza a linguagem que todos compreendiam. Dar o seu nome à nossa agência é reafirmar o compromisso com o bom jornalismo e com a memória coletiva da cidade de Anápolis. Que possamos, esta legislatura, honrando a história de um homem simples, que veio lá da feira e que construiu um legado político, possamos poder continuar construindo histórias como essa, ensinando as pessoas a ouvir, a compreender e a trabalhar mais pelas nossas pessoas. Obrigada. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Godoy.
São 9h48, seja muito bem-vindo à transmissão da sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta segunda-feira, dia 23 de fevereiro.
Bom dia a todos. Cumprimentar a mesa na pessoa da presidente André Rezende, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, aos ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimento especial à plateia aqui, em nome da dona Divina, do Bruno, filho do saudoso, do nosso amigo Carlinho da Feira. Presidente, subo essa tribuna hoje com o coração tomado por um misto de responsabilidade, saudade e respeito. O projeto de lei que apresentamos, 22 de 2026, não se trata apenas de uma alteração de denominação. Ela trata da memória, de reconhecimento e, sobretudo, da gratidão. Propomos que a Feira Coberta do bairro Jundiaí passe a se chamar oficialmente Feirão do Jundiaí, Carlinho da Feira, eternizando o nome do nosso querido colega de legislatura, Carlos Antônio de Souza, o nosso inesquecível Carlinho da Feira. E aqui eu gostaria que todos os pares assinassem comigo o projeto. O projeto não é só do vereador Frederico Godoy, assim como o Suender falou, quando ele foi protocolar o projeto, eu já tinha protocolado. Mas todos assinam o projeto comigo, é a autoria da Câmara todo o projeto não é especial do vereador Frederico Godoy. Carlinho não era apenas um feirante, não era apenas um vereador, era parte viva daquele espaço. Ali construiu amizades, gerou oportunidades, fortaleceu o comércio popular e transformou aquele ambiente em um símbolo de trabalho digno e convivência comunitária. Sua partida repentina, em um acidente trágico que nos abalou profundamente, deixou um vazio imenso nessa casa e na cidade de Anápolis. Mas também nos deixou um legado, o exemplo de simplicidade, dedicação e compromisso com as pessoas. E gostaria muito de parabenizar a nossa presidente André Rezende, que falou muito bem do Carlinho da Feira. Eu e o vereador Jackson Charles, sempre aos sábados, recebíamos o Carlinho, ou na casa dele, ou em casa, e o Carlinho é uma pessoa de um coração enorme, uma pessoa muito humilde. Tinha vergonha de subir na tribuna, várias vezes, eu já brincando com ele, ensinando ele a subir na tribuna, na minha casa ou na casa do Jackson. Tenho a convicção de que essa casa saberá, com sensibilidade e espírito público, compreender a importância simbólica e social dessa proposta. Peço, portanto, o apoio dos nobres vereadores para que possamos juntos eternizar o nome de Carlinho naquele espaço que sempre foi extensão de sua vida. Que essa aprovação seja também um abraço institucional à sua família, aos feirantes e a todos que conviveram com ele. Presidente, outro assunto também que eu quero trazer a essa tribuna é falar sobre um projeto de lei nossa, de nossa autoria, Lei 4.275, de 5 de maio de 2023, que dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência em locais públicos de lazer, praças e parques municipais. E aqui eu gostaria muito de parabenizar o prefeito Márcio Correia, o secretário Tiago Sá, toda a secretaria que está cumprindo essa lei. Brinquedos adaptados foram colocados ali, tanto no Parque Piranga como no Parque da Jaiara. Mas os vídeos que chegaram até mim é coisa inacreditável. Os brinquedos sendo usados por pessoas que não são crianças especiais. E lá, Domingos Paula, lá fala, o brinquedo está explícito. Equipamento acessível, uso exclusivo para cadeirantes. População anapolina, vamos respeitar aqueles brinquedos.
A parte, vereador.
Uma parte, vereador Jacques. Eu estou no pequeno, depois o senhor fala pelo grande.
Tá bom.
Tá. Vamos respeitar o uso daqueles brinquedos. São poucos brinquedos adaptados que a gente tem na cidade, em dois parques, por enquanto. E a população está ali brincando, 10 crianças num balanço daquele, parecendo um kamikaze. Vocês não sabem a dificuldade que é de um cadeirante ter acesso a esse tipo de brinquedo. Então aqui, infelizmente, após a instalação, os brinquedos foram danificados pelo uso inadequado. E aqui que vem apontar os dedos, vem para pedir consciência. Esses brinquedos não são privilégios, são instrumentos de inclusão, são adaptados, pensados para garantir acesso a crianças que muitas vezes já enfrentaram limitações, entre outros, em tantos espaços públicos. Existem inúmeros outros brinquedos no parque, mas aqueles adaptados representam algo muito maior do que o lazer, representam pertencimento. Quando uma criança atípica chega ao parque e vê um brinquedo pensando para ela, ela se sente vista, respeitada, incluída. Nós lutamos muito para garantir esse direito. E o que pedimos é simples, respeito. E aqui eu gostaria muito, de novo, de pedir à população, vamos respeitar os brinquedos. A gente viu a dificuldade que foi para colocar esses brinquedos. Acabei de ler minha lei de 2023, agora que está sendo cumprida na gestão do prefeito Márcio. Então, gostaria muito que a população, tanto do Jundiaí, que vai ali no parque Piranga, como do Parque da Jaiara, respeitasse esses brinquedos adaptados para crianças especiais. Esse balanço mais, que é para cadeirante, um cadeirante já não pode ser usado mais, porque o brinquedo foi estragado. Se uma criança cadeirante chegar lá, não tem onde brincar, justamente porque os brinquedos foram danificados. O presente que tinha para hoje era só isso, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Gostaria de cumprimentá-lo pela excelente iniciativa deste projeto de lei. Espero que ele seja aprovado aqui na Câmara Municipal. Eu tive a alegria de poder ir à casa da Dona Divina, dar essa notícia a respeito do projeto para ela, que ela também ficou muito feliz e emocionada. Já vou passar a palavra para o vereador Jackson. Pois não.
Obrigado, presidente. Eu quero só, vendo a fala do vereador Fred, em 2019, vereador Fred, eu tive a satisfação de ser secretário de Meio Ambiente na cidade de Anápolis. E em 2019, nós construímos uma praça lá no residencial Flamboyant, e lá nós instalamos os brinquedos para as crianças especiais. E aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora. As pessoas, os adultos, eles usavam desses equipamentos e destruíram todo o equipamento. Então foi algo que nós fizemos com muito carinho, com muito amor para as pessoas, para as crianças especiais, sobretudo cadeirantes, que tinham um balanço para cadeirantes, e eles destruíram em pouco menos de 2 meses, destruíram todos os equipamentos. Então eu fico muito triste de ver uma situação dessa, de ver, por exemplo, um vereador como o senhor, preocupado, lutando, defendendo, e, infelizmente, a conscientização da população deixa a desejar. Temos que ser duros, rígidos, mas que não podemos desistir, porque essas crianças merecem esse atendimento. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador, inscrito policial federal, Swender.
9h55, vereador policial do Serviço Federal do Ender, do PL, próximo orador da tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manifesta e também pela TV Câmara. 9h55.
Bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Bom dia a todos do plenário. Antes de começar, quero externar aqui meus sentimentos a toda a família do Carim da Feira, que aqui se encontra. Quero falar de 2 assuntos aqui. O primeiro, repercutir a reunião de alinhamento político que teve na sexta-feira do PL em Goiânia, onde o senador Wilder confirmou a sua pré-candidatura ao governo do estado de Goiás, com aval do presidente Bolsonaro, com aval do presidente nacional Valdemar, que estava presente, um discurso do deputado, ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro, também avalizando essa pré-candidatura, várias pessoas ali, lideranças políticas do PL, vereadores, prefeitos, estavam ali presentes, empenhados nessa pré-candidatura. Quero também, com muita satisfação, dizer que foi um presente aí para o PL, né, ter trazido a Ana Paula Rezende, né, filha do Iris Rezende, a ser confirmada pelo senador Wilder como pré-candidata à vice-governadora, né, trazendo aí o legado do Iris Rezende, a história do Iris Rezende para dentro dessas pré-candidaturas. Então, fico aqui feliz de ter participado desse evento. Eu aqui em Anápolis, também representante do PL, estava presente e nessa reunião foi alinhado toda essa história que vai ser construída ao longo do tempo desse ano, dessas pré-candidaturas e dessas candidaturas vindo aí com chapa completa, Senado, governo e deputados federais e estaduais. Quero repercutir uma outra situação aqui, na verdade repudiar, com todas as letras, um ataque calculado, ideológico, contra aquilo que sustenta esse país, que é a família brasileira. Inclusive as famílias de Anápolis. Porque alguns vão falar, mas isso não tem nada a ver com Anápolis, a situação foi distante. Não, tem sim, e eu falo o que é, e eu falo por quê. O ataque às famílias que aconteceu em uma escola de samba, que é ideologicamente ligada ao PT, tem um vereador do PT, tem uma esquerda que movimentou uma homenagem ao atual presidente Lula, e com essa homenagem colocaram ali dentro um ataque às famílias cristãs, às famílias brasileiras. Claro, eu não posso aceitar isso,
não posso passar pano, a gente não pode tratar isso com normalidade. A família brasileira, ela não é lata de conserva, ela não é objeto de escárnio, ela não é caricatura para ala e para agradar militantes. A família é a base moral, disciplina, institucional de um país, de uma cidade. E quando você expõe isso a nível nacional, uma chacota, um deboche da família, você ataca todos, inclusive as famílias anapolinas. Claro que isso aconteceu num evento no Rio de Janeiro, mas expondo as famílias a nível nacional. E isso, esse alinhamento ideológico mostra cada vez mais o que a esquerda pretende. É tirar o poder, né, das instituições familiares, é tirar a família do páreo para a saga de poder voltado numa linha comunista, numa linha socialista. E isso a gente tem que defender. E eu estou aqui para defender a família. A família que me colocou aqui dentro. A família que teve o voto onde colocou o vereador Suenda para estar defendendo justamente essa linha. Não podemos aceitar isso, passar em rede nacional e achar que está tudo certo e está tudo bom. A família foi atacada. A família brasileira foi atacada, a família anapolina foi atacada com essa situação, onde fala que é cultura. Mais um discurso falacioso quando coloca cultura para atacar os valores de família, os valores, os princípios morais, as éticas. É sempre assim. Se fala em cultura para fantasiar esses ataques. E agora, um ataque em cima da família. Não posso aceitar, não vou aceitar que as famílias sejam atacadas dessa forma. Então está aqui meu repúdio a essa homenagem, a essa homenagem falsa que fizeram ao Lula para poder atacar as famílias. Então repúdio total ao que aconteceu, a essa divulgação a nível nacional dessa escola de samba para atacar o que a gente tem mais precioso, que é a família brasileira, e isso inclui a família anapolina, a minha família também. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigada, vereador policial federal Suenda. Já convido o próximo orador inscrito, professor Marcos Carvalho.
Com 10 horas e 1 minuto, o vereador é o professor Marcos Carvalho, do PT, fala na tribuna, na ação do presidente PT.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente quem nos ouve pelas ondas do rádio. Quero começar essa fala também deixando um abraço respeitoso à família do vereador Carlinho da Feira e dizer que, da nossa parte, perdemos um amigo e que tínhamos uma relação muito respeitosa, carinhosa e de vida fraterna nessa casa. Presidente, quero falar hoje sobre a importância do reajuste para os servidores públicos municipais. Nós abrimos uma mesa de negociação há mais ou menos 15 dias, temos também a participação do vereador Jean Carlos acompanhando essa questão. O Poder Executivo fez uma proposta, os sindicatos julgam que essa proposta não atende à demanda da categoria. Então, nós temos dialogado, nos reunido tanto com o secretário de Fazenda, de Economia, mas também dialogando com o Sind de Anápolis, com o Simpima, com o Sinteia e com o Sind de Saúde, no sentido de ampliar o diálogo e chegar a um consenso. Quero falar aqui ao novo líder do governo, no sentido de que ele ajude nessa negociação. Os servidores merecem, os servidores precisam, os servidores constroem essa prefeitura no sentido de efetivar o atendimento no serviço público, seja na educação, notadamente minha área de defesa, mas também na saúde, no social, na cultura, no esporte, na habitação e em todos os outros segmentos. Então, quero deixar aqui meu posicionamento em defesa dos servidores, em defesa de uma mesa aberta de renegociação, para que a gente possa chegar a um denominador comum, que atenda a necessidade de cada servidor e de cada servidora, compreendendo as questões financeiras e orçamentárias de uma prefeitura que arrecada 80 milhões e que paga 70 em folha, mas que também tem um empréstimo de 18 milhões com uma multa de atraso muito alta. Então, nós precisamos chegar aqui a um consenso que atenda o servidor para que a gente possa gerar qualidade de vida, valorização e garantir os direitos de todos os servidores, ativos e aposentados, que dedicaram toda a sua vida e sua carreira ao serviço público municipal. Então fica aqui o meu registro, minha posição no sentido de abrir o diálogo, para que a gente chegue a um denominador comum. Obrigado, presidente. Bom dia a todos e todas.
Obrigada, professor Marcos Carvalho. Já encerro o pequeno expediente e abro o grande expediente com os dois vereadores inscritos. A primeira vereadora, a vereadora Cleide Lário, que dividirá o seu tempo com o vereador Fred Caixeta.
Vereadora Cleide Lário, que é do Republicano, que então vai falar por 5 minutos na tribuna. Está com 10 presentes, são 10 minutos, está com o vice presidente, utilizando o tempo, garante a vereadora Cleide 5 minutos na tribuna. São 10 horas e 4
minutos. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar a mesa em nome da vereadora Andréia Rezende. Cumprimento aqui a família do Carlinhos, um grande amigo que vai deixar saudade nesta casa e que fez história no nosso município. Cumprimento a todos que estão aqui no plenário, a todos que estão nos ouvindo através da Rádio Manchester e através do YouTube. Senhora Presidente, o que eu trago aqui nessa tribuna, eu gostaria de iniciar o meu discurso com a seguinte frase. Eu gosto dele, porque pelo menos ele não me bate. Isso foi dito por uma criança de 12 anos, vereador Domingos. Criança essa que vive com um homem de 35 anos, que tem várias passagens pela polícia, inclusive, dia 13 de fevereiro, teve a soltura. Mas, infelizmente, nós tivemos desembargadores que deu soltura, que deu absolvição para que esse camarada viesse abusar de uma criança de 12 anos. Essa criança está fora da escola. Essa criança hoje teve todos os seus direitos roubados, a sua infância roubada. E, infelizmente, quem tinha que proteger essas crianças, essa criança simplesmente disse sim. Sim para o abuso, sim para a importunação e sim para que ela permaneça nessa situação, vereador João. E isso muito nos entristece. Na sentença, o relator escreveu: todo relacionamento mantido entre o acusado e a menor não decorreu de ato de violência, coação, fraude ou constrangimento, mas sim de um vínculo afetivo consensual com prévia aquiescência dos genitores da vítima e vivenciado aos olhos de todos. Essa foi a frase do relator, de um dos desembargadores. A pergunta que fica é: eu gostaria de saber desses desembargadores, se fosse a filha deles, se fosse a neta deles, será que seria a mesma sentença? Será que ele iria simplesmente aceitar que essa criança de 12 anos, que foi tirada da escola, viesse a ser vítima de abuso? Porque isso é abuso. Ele é traficante, 35 anos, traficante, tem passagem por agressões, tem várias passagens. Mas essa criança diz que pelo menos ele não bate. Essa criança foi tirada dela. O direito de ser feliz, o direito da infância. Infelizmente, a genitora, eu vou chamar de genitora porque mãe que é mãe protege. Mãe que é mãe cuida, independente de qualquer situação. Ela cuida, ela protege todos os seus filhos. Mas não, essa mãe entregou a sua filha, que é uma joia preciosa, na mão de um traficante para poder estar com essa criança abusando todos os dias. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Enquanto nós estivermos normalizando o abuso de crianças e adolescentes, eu gostaria de perguntar: o que vai ser do nosso país? O que vai ser desse mundo? Então, nós pedimos aqui às autoridades competentes que venham tomar providências e a proteção da criança e adolescente venha a ser mantida, porque no Código Penal fala o seguinte, que qualquer relação de natureza sexual com menor de 14 anos é considerado crime, independente de consentimento, experiência prévia ou autorização familiar. Então, senhores desembargadores, não temos que inventar a roda. Nós simplesmente temos que seguir a lei. E se você quer fazer lei, esse ano é um ano eleitoral. Então vá para as urnas, seja eleito, mas eu torço para que você não seja eleito. Porque tipo de lei desse que simplesmente coloca as nossas crianças em perigo, nós não precisamos. Nós precisamos, sim, defender e proteger crianças e adolescentes. Muito obrigada, senhora presidente. Eu devolvo a palavra e agradeço ao meu amigo Fred Caixeta, que permitiu que eu viesse trazer essa fala aqui, que não é muito feliz. Mas enquanto tivermos crianças que estejam sendo colocadas em perigos, enquanto nós tivermos mulheres que sejam vítimas de abuso, nós estaremos aqui lutando por essas pessoas. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Já convido o próximo orador, vereador Fred Caixeta.
Vereador Carlos Fred Caixeta, próximo orador na segunda. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester. Ele teve o vereador Sérgio Pedro.
Muito obrigado, presidente. Cumprimento toda a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora Andréa Rezende. Cumprimento a todos aqui presentes nesse plenário, na pessoa da esposa do nosso saudoso, Caim da Feira, Dona Divina, que meus sentimentos cheguem a toda a família enlutada. Caim da Feira foi uma pessoa excepcional e deixou seu legado aqui na Câmara Municipal de Anápolis. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, o motivo pelo qual eu subo na tribuna nessa data de hoje é para fazer um agradecimento novamente ao prefeito Márcio Correia, que após 25 anos, o asfalto chegou ali no setor Pedro Ludovico. Um asfalto de boa qualidade, CBUQ, um asfalto quente, e que realmente iria durar muitos anos, se não fosse essa empresa chamada Saneago, que com apenas 2 dias... destruiu o asfalto que demorou 25 anos para chegar no setor Pedro Ludovico. Eu falo que essa empresa, ela presta um desserviço para a cidade de Anápolis. Ela furou 3 erosões, não são buracos pequenos, 3 erosões para fazer a ligação de água de 3 casas que estavam construídas ali, que foi solicitado essa ligação antes do asfalto, e a Saneago foi lá e viu que a cor, que a tinta do hidrômetro saía. Mas qualquer tinta lá sai. Qualquer tinta do hidrômetro, se você passar um thinner, sai. E não quiseram ligar. E após o asfalto chegar lá, fizeram 3 erosões. Isso é uma falta de respeito com o dinheiro público. Isso tem mais de 15 dias, e eles não foram lá fazer nada, não. E com essas chuvas, esses buracos aumentaram ainda mais. Está uma rua intransitável, uma rua que estava com asfalto novo. Cheguei a ligar para o vereador Jackson Charles, e ele viu as erosões. Realmente, o presidente Ricardo Suavins tem que vir a Anápolis para ver esse serviço mal. Mal serviço não, né? Isso não pode ser chamado de serviço. Fazem o buraco, fazem erosões, e não vêm fazer a tapagem. Saia do ar-condicionado, Ricardo Suavins. Vem aqui para a cidade de Anápolis. Anápolis tem que ter respeito com o dinheiro nosso. Não foi fácil conquistar aquele asfalto para a Saneago vir, furar e deixar aberto. Bom, segundo assunto aqui que eu quero tratar é sobre o anúncio que o governador Ronaldo Caiado fez de retirar a taxação do agro. Realmente era uma injustiça com o agronegócio do estado de Goiás. Uma injustiça cometida no ano de 2022, do qual ele mesmo disse que não taxaria. Mas graças à luta incansável do ex-governador Marconi Perillo, dizendo que no primeiro dia, se ele ganhasse, iria tirar a taxa do agro, fez com que o atual governador, não sei se é porque é o ano de eleição, né? Porque onde eleição, muitos milagres acontecem, né? Eu não sei porquê, mas muitos milagres. Mas ainda bem que tinha o governador Marconi para poder brigar por todos os agropecuaristas do estado de Goiás. Porque era uma injustiça. Porque esses mais de 4 bilhões que foi arrecadado com essa taxa do agro, não voltou para quem precisava, que era o agronegócio. As estradas aí estão terríveis. Não sei se você pode, quem for visitar qualquer, vai lá em Rio Verde, por exemplo, lá nas fazendas, onde o agronegócio lá é bem pungente. Vai lá e vê como é que estão as estradas lá para todos os agropecuaristas que tem ali naquela região. Então, obrigado, governador Marconi, por sempre se posicionar contra essa taxação, que agora essa injustiça acabou. Acabou. Como também vai acabar com a titularidade, viu? Cadê os professores aqui? Com a titularidade, que não tem a titularidade para os professores do estado. governador marcou, disse que se voltar também irá realmente colocar a titularidade do qual foi tirada. Então, pode ter certeza que o agro tem um representante do Estado que realmente vê que o Estado de Goiás precisa ser pujante, e é pujante, mas que estavam desanimados, vereador João da Luz. Eu não gosto de ultrapassar meu tempo, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já convido o próximo orador inscrito. Réplica ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente André. Quero enaltecer as palavras do nosso amigo, vereador Fred Caixeta, que realmente trouxe uma informação importantíssima para o agronegócio do Estado de Goiás. Essa notícia realmente, antes tarde do que nunca, né? Ela caiu, não sei qual que é o interesse que está por trás, que é ano eleitoral, mas o agro não pode sofrer com uma taxa tão alta dessa, né? E uma taxa que arrecadou muito e que não voltou, né? Não voltou para entregar o serviço que as pessoas do agro precisavam, que era melhorar as estradas. E eu quero parabenizar o Fred Caixeta, porque isso daí é um posicionamento do Marconi Perillo de resgatar titularidades dos professores, dos servidores da educação estadual. Então, realmente, eu trago essa notícia aí, nós vamos estar lutando para poder fazer com que esse retorno da titularidade da educação retorne para os professores da cidade de Anápolis, do Estado de Goiás.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Vereador Caixeta, depois que eu escutei aqui hoje de que a Ana Paula Arósio vai levar legado da esquerda para contribuir com a extrema-direita, Ana Paula Rezende, desculpa, ela vai levar legado da esquerda para a extrema-direita, tudo é possível nessa vida política. Mas, com relação aos problemas advindos dos serviços prestados pela Saneago, eu quero também me solidarizar com o senhor no que diz respeito aos transtornos. Transtornos existem mesmo. Quando há serviço, há transtorno. Não tem como você fritar fazer um omelete sem quebrar os ovos. Então, talvez um pouquinho de paciência, os investimentos que estão sendo feitos na Saneago. E, infelizmente, o Ricardo Suavisky, que o senhor não conhece, mas é extremamente competente, ele não tem tempo para vir aqui ver o buraco, não. Ele tem gerentes, diretores para isso. Eu acho que é o correto, que os diretores venham ver o buraco. Mas que isso, realmente, esse problema é fruto dos investimentos que estão acontecendo na cidade. Obrigado.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Rimê Júlio, que dividirá o seu tempo com o vereador Domingos de Paula.
Vereador Rimê Júlio, do PT, e é o próximo orador na tribuna. A gente acompanha ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar todos os servidores e servidoras desta casa, todos os profissionais da imprensa, o povo anapolino que nos acompanha. De forma muito especial, me solidarizar aqui com a família do meu amigo, meu colega vereador, Carlinho da Feira, a dona Divina, o Bruno, a sua nora, o seu sobrinho. Carlinho, que foi um grande amigo, um grande colega, assim como eu, disputamos 3 eleições e na terceira tentativa que conseguimos a vitória. E mesmo nunca estando no mesmo grupo político, sendo adversários políticos, o nosso tratamento sempre foi muito respeitoso, muito amistoso, porque era da natureza do Carlinho da Feira. E como meu vizinho de gabinete, a gente se encontrava quase que diariamente e trocávamos confidências, trocávamos informações, dados. Então, fica aqui o meu sentimento e a minha solidariedade à família, a todos os eleitores e amigos do Carlinho da Feira. Mas eu subo a esta tribuna, senhora presidenta, para rebater aqui a fala hipócrita do vereador policial federal Suender, que subiu para dizer que o PT e um desfile de escola de samba no Rio de Janeiro serviu para atacar as famílias anapolinas. Eu queria convidar ele para assinar o requerimento da CPI do Anápolis na Roda, que atacou famílias anapolinas, e ele fez vista grossa. Um esquema que tem supostamente o envolvimento do prefeito do PL, que destruiu famílias, que citou inclusive vereadores desta casa, com supostos casos extraconjugais, escândalos, etc. É essa hipocrisia que foi denunciada pela escola de samba lá. Nós não estamos fazendo crítica e não somos crítica, não somos contra as famílias. Nós somos contra a hipocrisia que coloca uma família padrão dentro de uma lata, põe a imagem bonita, mas por dentro está podre, porque esconde para debaixo do tapete os escândalos, porque é patriota de ocasião, porque usa o falso moralismo para sustentar o seu discurso. Então é muito bonito dizer que defende a família, mas só quando interessa a você. Quando envolve alguém do meu partido, escândalo envolvendo alguém do meu partido, a gente finge que não existe, joga para debaixo do tapete. O senhor está preocupado com as famílias anapolinas? Está convidado para participar amanhã da Assembleia Geral, Assembleia Conjunta, dos servidores e servidoras públicos, pais e mães de famílias anapolinas, que estão sem receber o retroativo do ano passado que o prefeito prometeu pagar, que estão sem receber o reajuste, a data base desse ano, porque sequer são recebidos no gabinete do prefeito, que não tem as progressões em dia, os agentes comunitários de saúde de endemias, os pais de família, vigilantes, servidores do município, que o senhor prometeu ajudar a transformar a classe para melhorar as condições de trabalho e melhorar os salários. São pais de família que o senhor aqui não sobe para defender, mas sobe para atacar o Partido dos Trabalhadores, que é o partido que criou o maior número de programas sociais para beneficiar mães de família em situação de vulnerabilidade social com o Bolsa Família. Pessoas idosas, deficientes, que não tinham onde morar com o programa Minha Casa Minha Vida. Nós defendemos sim a família. O que nós não defendemos é a hipocrisia, é o falso moralismo, é o patriotismo de ocasião. Que fique bem claro o nosso posicionamento. Obrigado, devolvo a palavra.
Réplica.
Réplica ao vereador policial federal Sander.
É de já imaginar que o vereador do PT iria vir, né, e colaborar, né, com o que aconteceu no Rio de Janeiro. Né, um ataque sim às famílias, tentam empurrar goela abaixo, como ele fez aqui, a narrativa que a família tradicional é um estorvo, um atraso, um obstáculo, né, que é hipocrisia. Hipocrisia é ele subir na tribuna e defender o ataque às famílias. Então, o vereador do PT coadunando com toda a ideologia do PT e contra o vereador do PT, que é um dos diretores lá da escola de samba que atacou a família, ele vem à tribuna e ataca todas as famílias também. Então, eu estou aqui para defender as famílias, estou aqui para repudiar o que esse vereador está fazendo e o que o vereador lá do Rio está fazendo e o que a ideologia da esquerda tenta implementar no país, destruindo as famílias. Então, esse vereador, juntamente com toda a ideologia da esquerda, quer destruir as famílias. E aqui vai ter um muro que vai estar sendo esbarrado. Que sou eu, vereador policial federal Suender.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 22 minutos, 10:22, vereador Domingos de Paula, vereador do PDT, vai falar na tribuna, está no nosso presente, e vai ser ao vivo aqui para a Rádio Manchete, TV Câmara. Bom dia a você.
Obrigado, presidente. Bom dia. Cumprimentar aqui toda a família do Carlinha, a pessoa da dona Divina, né? O Carlinha, que é um amigo nosso aqui no Poder Legislativo. Presidente, esse negócio de defender a família, eu gostaria que o vereador Suene pudesse assinar a nossa CEI, porque eu fui um que fui atacado, que soube o Anapo na roda, que abafou. Abafou e ninguém sabe de nada até hoje. E eu acho que tanto faz, a Polícia Civil tinha que dar uma justificativa a mais de 100 famílias que foi atacada aqui na cidade, onde tem o nome do prefeito do PL aqui, sim, vereador Soendo, o senhor sabe disso, eu já procurei o senhor várias vezes, inclusive o senhor assinou e depois retirou. E o senhor pediu para poder assinar um aceio, eu assinei e não retirei. Mostra como é que a gente trata o trabalho. Presidente, no começo da sessão, foi lido um ofício do Executivo aí, em relação à troca do líder, mas não foi falado o nome.
Eu iria já fazer o comunicado, vereador Domingos de Paula, sempre atento às comunicações na ordem do dia, mas já comunico à casa que houve um ofício da destituição do vereador Jean Carlos, a pedido dele, e um ofício comunicando a nova liderança a essa Casa de Leis, pelo Poder Executivo, nosso prefeito Márcio Correa, fazendo a nomeação do novo líder, vereador José Fernandes. Eu desejo sucesso ao novo líder, conte comigo no que eu puder ajudar, e parabenizo o vereador Jean Carlos pela sua atuação dedicada, compatível e conciliadora nesta casa. Seguimos todos juntos pelo bem da nossa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Eu pedi para a senhora falar, porque eu vou falar em alguns assuntos aqui, e eu quero me dirigir ao líder do Executivo na casa, que é quem, de fato e direito, tem que responder as perguntas e o questionamento da oposição. Porque muitas vezes a gente faz a pergunta para o líder e aí vem aqui candidato a líder tentar defender uma coisa que não é dele. Então, minha pergunta e a minha fala vai ser para o novo líder do Executivo, o vereador Dr. Zé Fernandes. Vereador Dr. Zé Fernandes, o prefeito Márcio Correia fez um vídeo dizendo que nenhuma criança de 4 e 5 anos ia ficar sem escola na cidade de Anápolis. Nós temos aí um ano e dois meses da gestão do prefeito Márcio Correia na cidade de Anápolis e a gente não vê investimento em relação à educação. Nós temos aí o CMEI do Promissão, que até hoje o prefeito não conseguiu acabar e nem reiniciar as obras. Nós temos ali a escola da Fabril, nós temos a escola lá do Jardim Industrial, nós temos ali a reforma de um CMEI também na Vila João Luiz de Oliveira. E eu estou falando isso para o senhor, porque não só o vereador Domingos, acho que vários vereadores, são várias mães todo dia nos procurando em relação à vaga de escola. E aí, líder do Executivo aqui na casa, vereador Dr. Zé Fernandes, não é vaga só para criança de 4 e 5 anos, é vaga para criança de 6 anos, de 7 anos, de 8 anos e 9 anos. Eu mesmo tenho uma enxurrada de demanda em relação a isso. Inclusive, eu já estou conversando com algumas mães e passando o telefone da Defensoria Pública para poder procurar o Ministério Público, porque a gente tenta de todas as formas e não consegue. O prefeito economizou mais de 300 milhões o ano passado e não fez investimento na educação na cidade de Anápolis. Está entregando os kits escolar, mas é um kit escolar que quem mandou foi o governo estadual. O Uniforme e os outros, que é do governo municipal, até hoje não entregou. E aqui eu fiz um documento, um ofício, ano passado, 25 de novembro de 2025, solicitando à secretária de Educação que pudesse enviar para o meu gabinete quantas crianças têm matriculada na rede municipal na cidade de Anápolis. Até hoje, eles não conseguem responder um ofício procurando quantas crianças têm matriculado na rede municipal na cidade de Anápolis. E olha que eu não sou de ficar mandando ofício. Ofício simples, procurando a secretária da Educação quantas crianças têm matriculado. Isso foi o ano passado. Até hoje, nada. Não viu? Então, eu conto com Vossa Excelência, o senhor que aí tem uma amizade assim, vasta com o prefeito Márcio Correia, o senhor é de dentro da casa dele, anda dia e noite com ele, eu acho que o senhor vai poder ajudar muito essa casa aqui no questionamento. E questionamento não vai faltar. Em relação à área da saúde, ver em relação quais são os atrasos que tem em relação à Santa Casa, à maternidade, às entidades filantrópicas do nosso município. O senhor, que dia e noite anda muito com o prefeito Márcio Correia, o senhor vai poder ajudar não só a Câmara Municipal, através dos questionamentos do vereador, mas o senhor vai ter um papel fundamental aqui, que é ajudar a população da nossa cidade, vereador Dr. Zé Fernandes. O senhor, como líder e amigo pessoal do prefeito Márcio Correia, que tem acesso a ele 24 horas, traz uma resposta para nós. Por que até hoje ele não deu início a essas obras que estão paradas? As obras é do município. As escolas é para atender as mães e pais e avó que precisam de ser matriculados, seus alunos. O CMEI de Promissão, da Fabril, do Industrial e outras obras do município. Então, durante a semana, vereador, a gente vai estar aqui expondo algumas coisas ao novo líder do Executivo aqui na casa. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ré Hamilton, que dividirá o seu tempo com o vereador Elias Zunana. Vereador Ré Hamilton não está em plenário, já convido o vereador Elias Zunana.
Bom dia, paz e bem a todos. Cumprimento a mesa em nome da nossa presidente Andréia, do nosso anterior líder Jean Carlos, nosso próximo líder, Dr. José Fernandes, e a todos os vereadores presentes, o auditório, todos os ouvintes da Rádio Manchester. A gente quer aqui prestar os meus sentimentos, né, a minha sincero sentimentos à família do Carlinhos, a esposa, a dona Divina, filho, a Nora, esse netinho maravilhoso aí, a toda a sua família. Dizer que o Carlinhos era um grande amigo, um exemplo de humildade, foi uma das pessoas mais humildes que eu conheci até hoje, caridoso. Eu aprendi muito com ele, ali na hora da raiva, da ira, ele pedia calma, ele disse, calma, não é isso não. Ele, no silêncio dele, ele me ensinou muito. Posso dizer que foi o que mais me ensinou aqui. E vou fazer de tudo para continuar com um pouco do trabalho dele, porque não tem como fazer tudo, porque ele era muito gigante. Né? Vai estar no meu coração para o resto da minha vida, porque mesmo ele partindo, deixando esse vazio no coração de todos, ele me deixou um presente, né? Que é a continuação do meu mandato, que era o mandato dele, e vou fazer o possível e o impossível para honrar o nome dele, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o Carlinho, pela pessoa que ele era, pela humildade que ele tinha, com certeza ele está junto do nosso Senhor Jesus Cristo no céu. Porque o céu é dos humildes. E o Carlinho, se tinha uma qualidade dele que era visível, era a humildade. A maior virtude que o ser humano pode ter é ser humilde. E só é humilde quem é de Deus. Obrigado, Carlinho da Feira, por tudo. Fica com Deus. Deus abençoe sua família. E continua abençoando seus projetos aqui na terra.
Boa parte.
Fique em paz. Faz bem.
Vou deixar aqui meu carinho, minha amizade, né, com minha amiga Divina, com o Bruno, minha esposa. Eu falei com o Carlinho que tem a terceira geração dele, né? Que o Bruno é a cópia. E a Divina sabe carinho e amizade que eu tenho por ela. E a amizade sincera, a amizade de muitos momentos que eu e o Carlinho tínhamos, né, Elias? Nós dois.
Sim.
Também sabemos isso. E que foi muito difícil e está sendo difícil olhar para aquela cadeira e não vê-lo aqui. Eu tenho certeza que ele, com aquele coração gigante que ele tinha, a humildade que ele tinha, está num bom lugar. Que Deus também ama as pessoas boas, né? E também quer as pessoas boas do lado dele. E que Deus fortaleça a família, conte conosco sempre aqui nessa casa. Eu já estive com a Divina, com o Bruno, que sabem disso. E que Deus nos abençoe, nos dê força, e que essa perda do Carlinhos também sirva muito de exemplo aqui para nós,
algo que o Carlinhos sempre falava para mim. Celiane, eu só entendi o que é ser vereador e o quanto é difícil ser vereador depois que eu me tornei um. Então, eu não aceito falar mal de vereador, porque eu sei que cada um aqui tem uma dificuldade. Mas que nos ensina também a valorizar o próximo mais, a evitar alguns conflitos desnecessários nessa casa, porque nós não sabemos daqui a um minuto onde nós vamos estar. Né? Que Deus nos abençoe. Obrigada, meu amigo.
Pois é, Celiana, o Carlinhos é um grande amigo nosso em comum, né?
Boa tarde. Quero aqui cumprimentar a família do Carlinhos e dizer que fomos candidatos pelo prêmio dele, todos os registros dele, com você, político, fica a boas lembranças, né? O Carlinhos, ali nos manituais, conversando também, andando com a família do gabinete dele, e é triste, né? Mas Deus dá força. Deus também gosta de presente, com certeza. Carlinhos está no céu, presente para Deus. Obrigado, vereador, pela paz.
Eu agradeço e agradeço a família do Carlinhos da Feira por ter emprestado ele para a gente, porque ele vai ser um exemplo para a gente para o resto da vida. Fica com Deus, meu irmão. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Elias Zunano. Já convido o próximo orador, o vereador Hamilton Rautis.
São 10:30 e 4:20, vereador Hamilton Rautis, do Podemos, e eu sou o orador do Podemos.
Senhoras e senhores, bom dia a todos que nos assistem através da Telecâmara, Rádio Manchester, redes sociais. Que Deus te abençoe. Eu quero aqui cumprimentar a Mãe Divina, também todos os familiares, em especial o Bruno que vem crescer ali no Recanto do Sol, juntamente com a irmã Marta, juntamente com Tica, Abigail, Gisimiel, enfim, aquela turma toda que são parentes dele, que são amigos da minha família, há mais de 40 anos. Né? Então, o que eu tenho a dizer a vocês é que Deus conforte o coração de vocês, fortaleça nesses momentos tensos, ruins, mas que de fato fica aí um grande exemplo, um grande homem que o Carlinhos foi e era. E sempre que eu encontrava com ele, a gente conversava, ele falava: pastor, vamos aqui nós conversar, pastor. E aí, falava do projeto, da irmã divina, junto com a Janaína, lá do Conofad, do coral, enfim, coisa bacana, que a gente também tem que lembrar, que Deus abençoe vocês e fortaleça. Bom, eu quero usar aqui um versículo que diz bem assim, ó: erga a voz em favor dos menos favorecidos. Isso está em Provérbios 31. Quando cheguei nessa casa de lei, Deus me trouxe um propósito. Um propósito de luta e um propósito de esperança. Uma luta é essa que eu tenho dentro da minha casa, um filhão, hoje com 20 anos, com autismo, nível 3 para nível 2. Mas que através dele, Deus nos trouxe um olhar para lutar pelas pessoas que vivem a mesma realidade do autismo. E é nesse segmento que eu quero seguir aqui dentro desse propósito. Tem muita gente que fala, o Ramiro fala só sobre autismo, não. Nós temos aqui diversos segmentos, quem me acompanhar nas redes sociais sabe que nós trabalhamos para os diversos segmentos da sociedade na Colina. Mas foi por esse propósito que nós viemos para aqui. Fiz a primeira campanha sem dinheiro, ensinando uma bicicleta, Deus deu 1.363 votos. Agora na reeleição, sem recurso também, o meu Fusca, do quebra-cabeça do autismo, quebrou. E aí a gente foi fazer maioria no chinelo, Deus me deu 70% dos votos a mais, 2.172. E o ano passado foi um ano de muita luta, muita perseguição. Eu entrei num processo meio que depressivo mesmo, pessoas que levantaram contra o nosso mandato, inclusive no dia da posse mesmo, foi uma coisa muito ruim, muito triste, pessoas que eu acreditava e de fato, mas aprove Deus nós chegar até aqui. E o que eu quero falar é sobre a minha felicidade, porque hoje é meu aniversário, doutor José. Eu estou completando agora 47 anos, daqui 3 anos, estarei vivendo a metade de um século. Mas tudo que fiz foi debaixo da potente, poderosa mão de Deus. Foi Ele que me instruiu cada fala minha, cada andar meu, e é por isso que nós estamos aqui. Humildemente, simples, porque filho de servente, filho de costureira, na minha família não tem ninguém da política, mas aprove Deus nós estarmos aqui. E eu quero usar aqui um outro versículo, que que dizia assim, ó: o mesmo Deus de paz o santifique, e em tudo o vosso espírito, alma, corpo, e seja conservadores e íntegro, irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que nós temos que ter: íntegros, irrepreensível, conservadores. Essa é a minha fala nessa manhã. E quero aqui aproveitar e estender aqui ao link de pesquisa, parabenizar aqui a doutora Tatiana Sampaio, que sobre a sua pesquisa, pagando o próprio bolso, doutor José, ela conseguiu, há diversos anos, sobre a polilamina, né, ela conseguiu trazer um resultado importante, que é sobre a cura, né, é lógico que dentro de um espaço curto, das pessoas que sofrem da paraplégia, ou seja, aquela pessoa que está sobre a cadeira de rodas. Então, quero parabenizar ela, né, que ela tirando seu bolso. Enquanto que os recursos públicos têm ido, né, desviado para outros fins, né, pesquisadores têm apoiado e tirado seu próprio bolso. Então, quero chamar aqui a atenção, né, das esferas estaduais, federal, para que possamos investir em pesquisa. Inclusive, Dr. Alisson Muoto, aquele que estuda sobre a cura do autismo, ele é um brasileiro que foi para a Califórnia para estudar, e provavelmente teremos a cura. Mas eu quero aqui falar sobre um levantamento, uma pesquisa do Eduardo Macedo, que é do nosso partido, que fez uma pesquisa aqui na cidade de Anápolis e ao redor, e ele falou para mim: Hamilton, o nome que mais aparece para deputado estadual hoje é o Hamilton Filho. O segundo nome, Gomide. Terceiro, Vívia. Quarto, Coronel. E nesse levantamento apareceu o seu nome por aí. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: quem sabe você não vem numa pré-candidatura? Eu falei: vamos orar. E agora, o que é mais interessante, me faz refletir, Andréia, do que o deputado Hamilton fez de uma pesquisa para vereador, que meu nome aparecia em vários bairros, em primeiro lugar. E sem recurso, Deus nos deu de novo. Então, o que eu quero trazer aqui nessa manhã, Hamilton, é um lançamento? Não. Estamos orando. O que for de Deus vai acontecer. E quero aqui chamar a atenção de toda a população de Anápolis e Goiás, que o que for de Deus a gente buscar nessa luta. Conclui, pelos favor, autistas, né? Estaremos sempre, né, colocando nosso nome à disposição. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Já convido o próximo vereador inscrito, vereador Jean Carlos.
São 10:40, vereador Jean Carlos, que é vereador do PL, fala na sua.
Bom dia, presidente Andréia, colegas vereadores, imprensa napolina, todos que nos acompanham nesta manhã de sessão ordinária. Cumprimentar aqui de forma especial também, expressar meus sentimentos aos familiares do saudoso colega Carlinho da Feira, e que realmente teve uma breve passagem aqui, mas uma passagem bastante marcante, né? O suficiente para a população napolina reconhecer um homem virtuoso, dedicado, que grande parte da população já conhecia, mas que o tornou de forma pública, né, mais ainda conhecido. Particularmente, né, as oportunidades que tive, pude reconhecer a sua vontade de colaborar com a população, a sua vontade realmente de ver a vida das pessoas melhores, a sua simplicidade, a sua forma transparente de falar com a gente. Ficou marcada e certamente eternizada nessa casa. Deus abençoe a esposa divina, Bruno, familiares, amigos, seus eleitores, né? E que certamente estará eternizada aí na memória dos anapolinos. Deus o abençoe. Também quero aqui agradecer nessa manhã a oportunidade, senhores vereadores, colegas, de ter estado aqui na condição de líder do prefeito Márcio Correia durante o ano de 2025, esse início de 2026. Para mim, uma honra, né, do quarto mandato, iniciar um mandato com um novo governo, um governo em que a população escolheu com a esperança de uma cidade melhor para todos. Quero agradecer você, prefeito Márcio, pela confiança em meu nome, né, como correligionário do PL, mas, sobretudo, por poder estar aí fazendo essa interlocução durante esse ano, um ano de transição, né, de governo, um ano de muitos desafios complicados,
em relação à gestão, sobretudo pela situação herdada, mas, sem dúvida, uma experiência muito positiva. Quero agradecer aqui de público a nossa presidente Andréia, que foi uma baluarte do meu lado e que me apoiou em vários momentos. Também o doutor Zé Fernandes, que foi, inclusive, quem nos endossou no primeiro momento, a quem eu desejo todo o sucesso na condução dos trabalhos. Da mesma forma, dizer aqui que continuarei defendendo as pautas do governo do prefeito Márcio Correia e tudo aquilo que for positivo para a cidade. Foi, sem dúvida, um importante período, mas é preciso também reconhecer as limitações, sobretudo no que diz respeito a tempo. Antes de adentrar especificamente esse aspecto, em nome do colega Suende, eu cumprimento todos os demais colegas vereadores pelos embates, pelos debates, pelas parcerias. Peço desculpas àqueles que não foi possível atendê-los. Eu tenho certeza que me esforcei em várias situações. E muitas delas tivemos êxito. E como a administração nem tudo depende só da vontade, outras certamente nós seguiremos o trabalho. Da mesma forma, agradecer aqui a primeira-dama, Carla Correia, que sempre estendeu aí o seu gabinete, né, nos apoiando em diversos momentos. Aos secretários, cumprimento aqui de forma especial a Adriana, a ex-secretária de Educação, a ex-secretária de Saúde, Eliane, a atual Jaqueline, ao secretário Tiago, que sempre, né, procurei muito, foram muitas demandas também, aos servidores, diretores de diversos departamentos, seria injusto citar aqui, mas também o diretor-presidente do CMTT, Igor, ainda para trás, o Rony, foram muitos, né, que nos deram respaldo aí, mas também agradecer os servidores públicos de todos os órgãos, comentaram aqui o Graton, Sim de Anápolis, de todos os órgãos que nos estenderam por diversas vezes a atenção de forma prioritária, né, seja no Rato, SAMU, a Vanessa, seja no Esportes, no RH, todas as áreas aí que nas obras, os servidores, né, mais assim, lá do tapa-buraco, da iluminação, Aurélio, muito obrigado. A todas as equipes, né, na área da saúde também, que a gente teve muitas demandas, o meio ambiente, né, Paulo, todas as suas equipes aí que nos atenderam com frequência dentro da sua capacidade. E eu não posso deixar aqui de reforçar que realmente foi um período de bastante desafio. Mas de forma que não posso deixar também de agradecer à imprensa, mesmo as críticas que por vezes também surgiram, importante para que nós avaliássemos o nosso trabalho. Mas tive uma boa relação com todos os portais, também com a imprensa escrita, de forma que só tenho a agradecer, busquei fazer de forma conciliadora, mesmo os embates menos respeitosos, tentei manter a postura nessa casa, sobretudo em respeito à nossa população, que merece debates produtivos e na altura que a cidade de Anápolis merece. Quero aqui expressar que eu continuarei apoiando todas as pautas que forem importantes para o município, ombreando juntamente com a administração municipal, com os demais colegas, o que for melhor para a população anapolina. Ainda destaca aqui o bom diálogo que eu tive com o sindicato, Sim de Anápolis, aqui da pessoa do Gratone, também com o Sinteia, na pessoa da Idelma, com o Cipma, na pessoa da Márcia, com o Sim de Saúde, na pessoa da Silvia. Foram importantes diálogos e produtivos, sempre de forma muito respeitosa. Quero expressar aqui que sou servidor público municipal, decidi retornar à acumulação entre a condição de exercer o cargo de servidor público e de vereador, uma prerrogativa que a Constituição Federal, em seu artigo 38, inciso 3º, prevê, a Lei 2073, Estatuto do Servidor Público, em seu artigo 78, também prevê essa permissão. E com muito orgulho, né, tenho um apego muito grande ao servidor público, ao serviço público, sou egresso de lá vou, né, estou retornando, para lá estou retornando, e lá eu pretendo encerrar, né, minha vida pública também. Mas, nesse momento, com muita honra, seguirei acumulando meu mandato de vereador, reforçando aqui meus compromissos com todos vocês, a população anapolina, né, pelas minhas pautas prioritárias, com os servidores públicos, que tanto defendemos e continuaremos defendendo, com as pautas de mobilidade, da defesa civil, da drenagem urbana, da saúde, da educação, né, do trânsito seguro, aquilo que for necessário, eu estarei trabalhando. Com o resgate do ISA, para que nós tenhamos aí tranquilidade para os nossos aposentados. E eu quero destacar, durante esse ano, e cumprimentar o prefeito Márcio, que tive a oportunidade de sugerir, e ele acolheu, o retorno da recriação do fundo previdenciário para tentar eliminar o déficit previdenciário do ISA, para que nós possamos, sim, resgatar o equilíbrio fiscal e, por que não, no futuro, gratones, servidores, podemos eliminar as cobranças previdenciárias que, infelizmente, hoje os aposentados sofrem. Então, fica aqui apenas a gratidão, o desejo de continuar ombreando aí a base do prefeito, mas certamente uma honra que tive durante esse ano. E agradeço a cada um dos pares, aos servidores também dessa casa, que nos deram a sustentação. No mais, sucesso ao doutor Zé Fernandes, né, que estará aí seguindo nessa condição de líder. Conte comigo para as defesas aqui. Muitas vezes, colocações pautadas sobremaneira, de forma desvirtuada, como nós vimos agora há pouco de um colega, de forma que nós precisamos ter, sobretudo, cautela, respeito e transparência com a realidade. O prefeito Márcio herdou uma cidade complicada financeiramente, com um grande problema na área de saúde, que melhorou bastante. Temos que reconhecer a prioridade que foi dada e as melhoras que tivemos, os avanços na mobilidade. Temos que reconhecer com toda a dificuldade, tem tentado garantir, né, a atualização dos servidores. Estamos lutando para que seja feita a reposição deste ano. Espero que hoje possa ser anunciado um índice que possa, ao menos, contemplar o mínimo legal ao servidor, mas reconhecer os esforços que a administração tem feito. Eu peço excusas aí, Fred, né, pela ordem. Agradeço a cada um. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.
Réplica. Presidente, réplica, me citou no final do discurso. Não deu a parte, mas citou.
Réplica ao vereador Fred Godoy.
Obrigado, presidente, pela concessão da palavra. Apenas gostaria aqui de agradecer, Jean, esse período que você teve aí como líder do prefeito, Jean, sempre nos auxiliando aqui alguns projetos de lei. Então, te parabenizar. O prefeito Márcio ganhou muito com a sua liderança e, logicamente, desejar sucesso ao doutor Zé Fernandes. Tenho certeza que vai fazer uma boa liderança também à frente do executivo dessa casa. Vou falar, presidente.
Réplica. Policial Federal Suena.
Apenas para parabenizar pela condução do vereador Giancarlo para frente, dessa liderança muito coerente, muito técnica, líder que assim a gente precisa, uma liderança oriunda do PL. Fiquei muito feliz na época que foi escolhido, e dizer que a escolha foi do próprio vereador, então a gente tem que respeitar. Mas eu confidenciei a ele que eu seria contra, né, a saída dele pela competência e coerência que ele conduziu toda essa liderança. Então, só para deixar aqui meus parabéns por essa liderança e dizer que o PL continua unido, continua junto. Nós temos uma linha de 2006 grande para travar aí, né, e estaremos cada vez coesos no que é princípios morais e bom para a sociedade. É isso que o PL deseja. E é isso que eu desejo ao Jean também, né, prosperidade aí, fora da liderança, mas que conseguiu conduzir a esperança com muita coerência. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal. O senhor quer réplica? Ah, pela ordem. Então, já convido o próximo vereador inscrito, vereador Jackson Charles.
vereador Jackson Salles na tribuna, são 10:53.
Cumprimento a mesa da pessoa da presidência André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presidentes de sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, senhores e senhoras presentes no nosso plenário, a imprensa que se faz presente, cumprimento especial à nossa diretoria legislativa e à nossa diretoria de comunicações. Eu quero aqui também fazer aqui a minha referência a um grande amigo que deixou um grande legado, que mesmo na sua ausência se faz presente com aquelas frutas ali de frente à sua poltrona. Quero cumprimentar aqui a todos, a dona Divina, o Bruno, a Fernanda, o Luca e o João Pedro, que aqui estão. Dizer que vocês têm uma missão muito grande para dar continuidade e naquilo que for preciso e necessário pode contar com o vereador Jackson Chaves, até porque a gente tinha uma proximidade muito grande com o amigo Carlinhos da Feira, ao qual me denominava de padrinho aqui nessa casa. E eu quero aqui dizer que eu aprendi muito com o meu sobrinho. Que Deus abençoe vocês e que com certeza ele esteja nesse instante nos braços do pai. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu, atento às falas aqui, talvez precisasse mais 30 minutos para poder falar, porque a gente escuta tanta besteira que acaba que para encobrir as besteiras é necessário um tempo suficiente para suprir isso aí. Eu digo que ter a informação não significa ter conhecimento. Nem sempre a informação, ela chega faltada de conhecimento. A maioria das vezes, ela chega distorcida. Ela chega com variações que comprometem a verdade. E o povo quer saber da verdade. O povo não está aqui preocupado com variações, com incertezas, com mentiras e com conhecimentos frágeis, advindos de uma informação, muitas das vezes, equivocada. E aí eu quero, inicialmente, falar sobre a fala do vereador, que mencionou aqui, covardemente, que tem um vereador que se candidata a líder, e ele quis dizer a mim, e ele não teve coragem de mencionar meu nome, é o vereador Domingos, como sempre, talvez ele não teve coragem de mencionar, mas porque sabe que o vereador que ele titula, que é pré-candidato a líder, sabe debater, tem conhecimento, tem conteúdo e vai debater as mentiras que ele coloca aqui nessa casa. E aí é melhor não citar o nome, né? Ele não está, mas deve estar escutando nos cantinhos por aí, vai aparecer. Ah, tá aqui, pessoa recolhida. Está, inclusive, no local impróprio, deveria estar na sua cadeira. Mostrando que é despreparado. O cara vem cá e falar de vagas de escola, que recebeu isso, que recebeu aquilo. Eu quero adiantar aqui aos colegas vereadores uma informação interessante. Existem vagas sobrando na cidade. E elas têm sido oferecidas aos alunos. Ocorre que tem lugares que as pessoas não querem levar as suas crianças. Por esse motivo, existem lugares, vereador Alex, que está sendo obrigado a fechar a sala por falta de demanda. E a prefeitura, por sua vez, está abrindo novas salas para atender a demanda daqueles alunos que não querem ir para outras regiões. Então, a questão técnica não significa falta de vagas. Significa um planejamento advindo de uma situação que é louvável para o poder público, que é o quê? As crianças lá da iniciativa privada, da escola paga, estão preferindo ir para a escola pública. Estão deixando a escola particular e vindo para a escola pública pela qualidade do ensino.
pela qualidade dos seus professores, pela qualidade dos seus gestores. Eu, particularmente, comecei a visitar as escolas para averiguar a qualidade da merenda. Eu fui em duas. Não tive como nem experimentar. Sabe por quê? Porque as crianças gostaram tanto da merenda que eles repetiram e não tinha merenda nem para mim experimentar. Então, é um grande passo. É um avanço muito grande. Então, essa conversa de que eu recebi uma informação, eu acho que é interessante você ter a informação correta para você poder fazer a cobrança exata. E o que me estranha, a maior estranheza do meu discurso, é que esse discurso do vereador Domingos, ele não existia há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, há 4 anos atrás, há 6 anos atrás, e de repente mudou o discurso. O meu discurso é o mesmo. Quando precisa cobrar, cobra. Quando precisa elogiar, elogia. Eu não me recordo que o discurso do vereador Domingos, durante 8 anos de mandato para trás, que ele cobrou vaga na escola. E vaga na escola é algo que é um problema. Não é de hoje, não é de ontem. Ele é de sempre. E ele sempre terá. Porque na medida que você melhora o atendimento na escola, assim bem como na saúde, as pessoas vão procurar a saúde pública, as pessoas vão procurar a escola pública. Nós não temos aqui que fazer discurso retórico apenas para denegrir a imagem do gestor. Vamos trabalhar em conjunto, vamos ajudar, vamos contribuir, vamos fazer algo para ajudar a resolver o problema. E a prefeitura, a secretária de educação, tem debruçado nessa questão. E tem já com planejamento para que agora em março essa seja solucionada efetivamente com a abertura de novas salas para atender essa demanda. O vereador mencionou aqui, não é só 4, 5, não, é 6, 7, 8, 9. Uma falta de conhecimento tamanha. 6, 7, 8, 9, vereador. A responsabilidade é compartilhada. Ela não é só do município. Ela é do Estado também. E o município e o Estado estão fazendo as adequações necessárias para que cheguem a um denominador comum e todas as crianças realmente estejam em sala de aula. Este é o propósito do prefeito Vaz Correia. Ele não estava com discurso eleitoreiro, não, nem campanha é. Ele estava falando ali de um desejo pessoal dele, pessoal, que nós, enquanto vereadores, temos que estar ao lado dele para que esse desejo seja cumprido, porque vai ganhar com isso a população anapolina, as crianças que estão com problemas de vagas, as crianças que não querem sair do seu bairro e querem estudar próximo ao seu bairro. Para isso acontecer, novas ações estão sendo feitas, que são a ampliação e de salas de aula, de novas salas, para atender, inclusive, de modo compartilhado, os alunos de 6, 7, 8, 9 anos de idade também, que não é obrigação exclusiva do município. É uma ação compartilhada e a obrigação é dos dois, é do município e do Estado. Quando você atribui aqui só ao município, você mostra fragilidade no seu discurso. Ou falta de conhecimento. Então, eu queria só fazer essa ressalva com relação a isso, para que a gente possa ir na linha de contribuir e não de querer denegrir a imagem de quem tem buscado trabalhar. Trabalhar para que as coisas aconteçam, para que o resultado chegue à ponta que é a população. Eu não quero entrar aqui na... Não vai dar nem tempo, ó, eu falei, ó. Tem jeito mais 10 minutos, não, né, presidente? Então amanhã eu volto com a outra fala para demonstrar aqui a minha, eu diria que, indignação ou a minha preocupação no que diz respeito aos discursos atribuindo ao gestor a questão... do não pagamento de titularidade, e etc. Tal. Então, existe um motivo por isso. Não é à toa. As dificuldades que o município tem passado têm uma razão. Não é à toa. E eu quero explanar aqui as razões pelas quais o município está passando por isso e o servidor público, às vezes, não está alcançando aquilo que ele merece alcançar e que não está conseguindo diante das dificuldades enfrentadas pelo município.
Obrigado. A réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Réplica, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. E o que acontecia no passado é que quem assumia a prefeitura, o executivo, não fazia essas promessas que ia zerar a fila da educação, não. Aí o vereador, que é carapuça civil na cabeça dele, sobe ali e fala um monte de besteira, não sabe nem o que está falando. Vereador, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto é obrigação do município, não é do Estado. O Estado é sexto, sétimo, oitavo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. E o nono? A criança que tem 6, 7, 8 e 9 anos faz essa série. Então, o vereador fica tão desesperado para poder fazer a defesa, o vereador que a carapuça civil na cabeça dele, sobe ali na tribuna e fala besteira. E outra, na minha época, o prefeito não fazia vídeo falando que nenhuma criança ia ficar fora da escola, não. Sem contar que a gente conseguiu a extensão do Valmir Basto lá para a Fundação João Luiz de Oliveira, e quando tinha muita procura de escola, a gente fazia uma parceria ou com a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica e resolvia o problema. Hoje o problema não é resolvido do seu prefeito, Márcio Correria.
Já convido o próximo orador inscrito, vereador José Fernandes.
São 11 horas e 5 minutos. Vereador José Fernandes, do MDB, e agora o líder do Prefeito Passado.
Eu quero cumprimentar todos que estão presentes aqui e à distância, acompanhando é mais uma sessão ordinária, usando a Senhora Divina, viúva do meu amigo Carlinho, usando, assim, citando, e aproveitando para falar que esse vídeo que foi rodado aqui eu vi algumas vezes. E aqui eu não quis ver porque nas outras vezes eu me emocionei em todas. Carlinho era uma pessoa, e eu vou resumir, ele sempre falava assim: doutor Zé Fernandes, eu vou fazer o que o senhor comentar aqui. Cuida de mim aqui, doutor. E foi assim até ele falecer. Uma parceria que para mim foi muito positiva e eu só tenho, mesmo com tantos anos como legista, a gente sofre muito quando a perda é tão próxima da gente. Meus pêsames, meus sinceros pêsames, eu não estava na cidade no dia do enterro e fica aqui minha consideração e dizer que a passagem dele me emociona até hoje. Que Deus abençoe vocês nessa fase. Presidente, dizer que a partir dessa data, mais especificamente de ontem, o prefeito me nomeou como o líder dele aqui, e como líder eu quero deixar claro que continua a mesma coisa no sentido da interação com meus colegas vereadores, desde o respeito até o acesso, seja oposição, seja independente ou seja situação. Da mesma forma que eu agi desde 2021, 2 e até hoje, 6. Vai ser da mesma forma, buscando diálogo sempre, às vezes um pouco mais caloroso, às vezes mais estratégico, mas sempre sem fugir à minha característica. Agradecer ao Jean, do qual convivemos, e eu fui um dos que apoiei o nome como líder, e está também, mesmo agora, na mesa diretora, sim, compartilhando das pautas com a gente, ajudando a cuidar da cidade. Agradecer também meu amigo vereador Jackson, que além de vereador, um decano da casa, é um dos que eu tenho como referência quando a gente precisa de algum conselho, conversa, e você tem o meu respeito e você sabe disso. Dizer para os colegas que vai ser um prazer estreitar essa relação e os problemas. Por exemplo, hoje, a vagas na creche, vagas na educação, já foi apontado por aqui. Ainda não deu tempo para buscar efetivamente pormenores, mas com certeza eu vou trazer. Por exemplo, os avanços que já tivemos na educação, com a disposição de salas modulares para aumentar o número de vagas, com a contratação de 150 professores que estavam no cadastro de reserva, com mais de 300 cuidadores que já foram contratados, isso são ações reais de preocupação para a gente conseguir atender a demanda. Dizer que na faixa etária citada de 4 a 5 anos ou mais, mas só na de 4 a 5 anos, existem vagas. São 460 vagas nesse momento. O problema é que não está em cima ofertado no local que a demanda existe. E está sendo feita essa busca agora para integrar. Mas existe a vaga, sim, e todos vão. Agora, se não tem como essa distância geográfica resolver, já tem ações para mitigar isso daí. Por exemplo, na Procuradoria agora já existe um processo seletivo para contratação de mais de 100 novos professores para colocar nesses locais onde precisa. Está acontecendo isso agora. Então, existe a vaga e, nesse momento, está sendo mapeado para saber de que forma que aumenta essas vagas no local onde tem a demanda. Dizer também que, com a municipalização das escolas, foi ampliado em 42 milhões de reais pela via Fundeb, que é uma ação concreta no meio de um contexto de crise fiscal. Dizer também que melhoramos a merenda. Isso é fato. É só ir lá e olhar. O programa Merenda Nota 10 hoje é espelho para outras demais cidades. Entregamos o kit, seja do estado, seja só do município, seja de onde for, o que interessa é chegar na ponta. E isso vai acontecer, independente de quem seja o agente ou o protagonista. E que, além disso, vamos disponibilizar, eu não tenho aqui agora, a comunicação para melhorar entre quem precisa ou entre nós, agentes públicos. Eu escutei aqui, por exemplo, a dificuldade em responder requerimentos que eu tive no outro mandato, e eu tenho certeza que era politizado, mas que agora a gente está abordando uma questão técnica. E eu vou disponibilizar aqui o telefone com a central de vagas ainda, para monitorar, para não ter aqui dados, para simplesmente jogar e fazer uma narrativa, para tentar apropriar de um problema real da cidade, existe, ele é estrutural, mas a gente colocar soluções. Traga, mas não traga com meias verdades. Por exemplo, CMEIs que foi citado aqui que falta a concluir a obra ainda não conseguiu. A estratégia do governo anterior foi, vamos começar vários e não deixou dinheiro em caixa e não tinha recurso. A licitação não existia em alguns, mas como não teve recurso, não teve prosseguimento. Outros sequer teve licitação. Para isso, e já procurando a solução, já foi feito um processo seletivo buscando pedreiros diretamente contratados da prefeitura para ir atrás dessas obras e finalizar, a começar das escolas. Então, assim, apropriar de um discurso de que existe um problema, ele é real, e é um problema estrutural, para ser uma narrativa, uma pauta própria, falando, sugerindo uma omissão da gestão, é, no mínimo, uma falta de informação, para não dizer má fé, mas a gente vai estar aqui justamente para trazer isso daqui, sempre com muito transparência e sendo o mais didático possível, sabendo que os interesses são os mais diversos possíveis. Mas a gente está na casa do povo e a gente vai continuar cuidando do povo, servindo e deixando o legado. O papel que eu trago agora institucional, além do que eu já tenho na mesa diretora, como vice-presidente da casa, o corregedor da casa, é de estreitar essa relação e trazendo notícias, dados técnicos e estreitando o poder executivo com o legislativo, e faço isso com o maior prazer e sei da minha responsabilidade e jamais envaidecido, trazendo respostas concretas de soluções que estamos movimentando. Mais ainda, hoje, nós vamos reunir com a categoria dos servidores públicos. A reunião é no final da tarde, às 18 horas, com o prefeito. E a história, vai ter 1% de aumento, do outro lado aqui quase 6%. Eu sou o servidor público. Eu sou o servidor público. A dor e a vontade de cumprir a lei, eu tenho todo interesse, pessoal e coletivo. E hoje, às 18 horas, eu, vereador Marcos, vereador Jean e quem tiver interessado, vamos sentar com a categoria e com o prefeito alinhando numa proposta concreta, sem bate-papo ou sem narrativas, puxando para um lado ou não. O meu interesse, a rigor, é zelar da cidade dos servidores. A valorização dos servidores é uma pauta que o prefeito já colocou na campanha, está registrado nas redes e ele vai continuar. Agora, nunca saiu da boca dele, vai ser 1%. Eu fui questionado nas minhas redes sociais também sobre esse valor e em todos eu respondi. O meu interesse é o mesmo seu, eu sou o servidor e eu reconheço que vocês têm que ser valorizados. Agora, as demais coisas, isso é falácia. Vou dizer uma outra ação que já aconteceu, que é sobre o levantamento do ISA, que é uma preocupação real e que abrange essa questão de valorização dos servidores. Nós estamos num cenário que a arrecadação diminuiu 189 milhões, comprometendo a receita, mas mesmo assim, vamos ter a reunião hoje com a economia, o prefeito, os servidores, buscando as soluções concretas e não vai ser 1%, como muitos aventaram aí. Do mais, é cumprimentar a presidente, dizer que estarei alinhado e aliado ao seu lado para as demandas próprias da nossa casa, as demandas do executivo, estreitando isso aí, mantendo, por mais que alguns questionam que eu ando só de dia ou de noite, tem a madrugada também. Nós vamos trabalhar incansavelmente enquanto tiver esse momento político e a responsabilidade que o povo e Deus colocou a gente para servir. Termino aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade e dizendo para a Divina, mais uma vez, meus pêsames, o Carlinho era amado aqui nessa casa e seja onde ele estiver, e eu tenho certeza que é no céu, ele está lá, do lado de Deus lá. Deus abençoe.
Muito obrigada, vereador José Ferrantes. Continuamos caminhando lado a lado pela nossa cidade. Já encerro o grande expediente e abro a ordem do dia. Não havendo projetos, eu já passo ao vereador Ananias Júnior para a leitura de moções, indicações e requerimentos.
Presidente, eu gostaria de informar que eu vou estar me ausentando da sessão.
Presidente,
obrigado.
Eu também vou me ausentar da sessão.
Você quer falar pela ordem, João? O João quer falar pela ordem.
Então, vamos atender o vereador João para que ele possa usar a palavra, já que ele fez esse pedido e nós não temos projetos a serem votados. Vou passar a palavra para o senhor vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Andréia. Na verdade, eu queria falar no expediente, né? Mas o número de inscrições hoje foi recorde. Mas eu queria deixar registrado a minha indignação. Infelizmente, times do interior, eles sempre vão ser menosprezados, vão ser desrespeitados. Eu estive no estádio Jonas Duarte, torcendo para a nossa rubra, né? nosso time do coração, e a rubra foi excelente, fez um jogaço. E nós verificamos lá o seguinte, um pênalti nítido, que foi roubado a cara dura. Infelizmente, time do interior, para ser campeão aqui no estado de Goiás, vai ter que enfrentar esses times da capital. Nós vimos lá, a Ruga foi valente, né? Ficou 2-2. Teve um gol anulado, porque realmente estava impedido, mas o pênalti foi claro. Infelizmente, não foi marcado. E os jogadores da Ruga e o presidente da Ruga, o Ricardo, está chamando os torcedores para poder dá essa força para a rubra lá em Goiânia. Nós vamos lá marcar presença. Uma outra coisa rapidamente aqui, que eu gostei de ouvir o nosso novo líder, José Fernandes, falar, né? Eu estava preocupado, viu, Zé? Estava preocupado com essa movimentação, essas articulações, esses burburinhos, né? Falando que o prefeito tinha proposto 1%. Realmente, eu até manifestei para a nossa presidente Andréia essa preocupação de que, por exemplo, nós sabemos que tem dificuldades financeiras, certo? Tanto a parte da educação, a centralizada. É importante nós sentarmos, sim, fazer uma mesa de negociação, ver o que pode ser dado, né? Pelo menos o mínimo legal, que seria a inflação. Eu acredito que hoje o magistério, por exemplo, ele precisa de ter um reconhecimento, né? Ter uma valorização. Então, você tem que sentar, fazer uma negociação. Esses burburinhos aí falando que era 1%, segundo o líder, é uma fake news. Então, nós queremos sim ver aí esses avanços na negociação e valorizar os servidores do município da cidade de Anápolis. Então, deixa aí declarado esse posicionamento nosso, que nós vamos defender pelo menos o mínimo legal para os servidores da prefeitura. Sem essa de 1%, isso é impossível. O mínimo legal seria pelo menos a correção inflacionária. Talvez o ganho real não venha, mas dando a inflação e negociando aí, parcelando, seria talvez o caso de reconhecer que os servidores da cidade de Anápolis fazem para poder dar qualidade na prestação de serviço na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Vereadora Ananias Júnior.
Eu já falo pela ordem, que aí depois eu também li as moções. Inclusive, João, nós temos que citar aqui a Copa do Servidor, da qual nós estamos na semifinal. A Câmara Municipal está em primeiro lugar e a semifinal acontece hoje no Ginásio Internacional, e a gente quer convidar todos os colaboradores da Câmara, todos os funcionários, todos os vereadores, todos que estão nos ouvindo aí. É um campeonato muito bonito, onde a gente colocou pela primeira vez o sintético lá no Ginásio Nacional, né? Tá todo mundo sabendo, e vai ser incrível. E aí, tem um palpite aí, João, do jogo de hoje? E você vai jogar, você está escalado. 5-2. Nós ganhamos 3 jogos seguidos de 5-2. E, além disso, agradecer também a nossa presidente Andréia pelo apoio ao futebol do servidor e a todos que estão envolvidos, porque vai ser muito bonito. É um projeto da Secretaria de Esporte em parceria com a nossa Comissão de Esportes aqui da Câmara Municipal. Eu vou ler agora a lista de matérias, requerimentos, indicações e moções. Começamos com a vereadora Andréia Rezende.
Só um momento, vereador Ananias. Quero pedir aos vereadores que se atentem ao quórum. Nós estamos ainda na ordem do dia, precisamos de quórum qualificado.
Precisa de 12 pessoas, 12 vereadores. Chama aí, ó, nos bastidores.
Peço aos vereadores que estão nos gabinetes que retornem ao plenário da Câmara Municipal para continuarmos a sessão.
Andréia Rezende, requerimentos números 31 e 32. Cabo Fé de Cacheta não está presente, Luzimar não. Policial Federal Suender, número 42. Professor Marcos Carvalho, número 37. Rimei Júlio, 39 a 43. Nos requerimentos, o professor Marcos Carvalho requer a realização de sessão solene, dia 2 de abril, das 19 às 22 horas no plenário da Câmara Municipal, para a realização de sessão solene em comemoração aos 5 anos da Fundação Pestalozzi, em Anápolis. Vereador Ananias Júnior indica o excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis solicitando a execução de obras de infraestrutura e drenagem urbana na Avenida Alvorada, localizada no bairro de Lourdes, neste município. Vereador Ananias Júnior também requer ao prefeito municipal solicitação para a construção de um espaço de apoio aos caminhoneiros no Distrito Agroindustrial de Anápolis, em parceria com a Goinfra. Indica também ao prefeito municipal.
Vereadora Ananias, eu quero pedir que o senhor interrompa. Como os vereadores não retornaram ao plenário, nós estamos...
Não pode ler, né? Deu quórum?
Agora, vereador José Fernando já retornou. Voltamos ao quórum. Pode continuar a leitura.
Com quórum suficiente, continua a leitura das indicações. Vereador Ananias Júnior indica ao prefeito municipal para solicitar a construção de uma passarela inclusiva para pedestres, devidamente adaptada para cadeirantes com rampas de acessibilidade na rodovia GO-330, o eixo principal do Distrito Agroindustrial de Anápolis, em frente à Vita Médica, em parceria com a Goinfra. Vereador Ananias Júnior indica ao prefeito municipal para solicitar a reforma e revitalização do ginásio poliesportivo Carlos de Pina. Vereadora Andréia Rezende solicita ao prefeito municipal que seja realizada a construção de uma ponte de acesso ligando o bairro Anápolis City à perimetral oeste, com saída para a Rua dos Carreiros, neste município. Vereadora Andréia indica ao prefeito municipal a realização de estudos técnicos orçamentários visando a atualização e aumento do valor da Bolsa Cultura no município de Anápolis. Vereadora Andréia também solicita ao prefeito municipal a atualização do valor venal máximo previsto na Lei Complementar 136/2006 para fins de concessão da intenção do IPTU, adequando-o à realidade econômica atual e preservando a finalidade social do benefício. Vereador Alex Martins indica ao prefeito municipal Márcio Corrêa para que seja realizada a instalação de placas de atrativos turísticos ao longo da Avenida Brasil com descrição em inglês visando
fortalecer o turismo e a acessibilidade de visitantes. O vereador Jean Carlos requer que seja enviada indicação ao prefeito municipal de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Meio Ambiente, a realização de serviço de roçagem, limpeza e poda de árvores na área pública situada na Rua 1, quadra 17, lote 9, na Vila São José, distrito de Interlândia. E também indica o vereador Jean ao prefeito municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência e Políticas Públicas, a atualização e ajuste do valor do aluguel social no município de Anápolis. O vereador Denilson não está presente. É Hamilton. O vereador policial federal Suender indica ao chefe do Poder Executivo que seja realizada a revitalização completa, inclusive com reforma do chafariz da Praça Badia Dyer. Nas moções, o vereador Alex Martins faz uma moção de apelo à excelentíssima senhora secretária de Educação de Goiás para que seja realizada no município de Anápolis a Feira das Profissões, passaporte para a graduação do Centro de Convenções de Anápolis. Vereadora Andréa Rezende propõe o encaminhamento de moção de aplauso à Escola de Dança de Anápolis em reconhecimento aos seus 40 anos de relevantes serviços prestados à cultura, à formação artística e ao desenvolvimento social da comunidade anapolina. Capitã Elisete propõe o encaminhamento de moção de aplauso aos policiais e bombeiros femininas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Anápolis, em reconhecimento à bravura, competência e dedicação ao serviço público, em alusão ao mês da mulher. Vereador Jean Carlos, moção de pesar pelo falecimento do senhor Domingos Célio Teixeira. E vereador policial federal Suender, moção de aplauso ao movimento Cursílios de Cristandade, pelos 57 anos da Diocese de Anápolis, em reconhecimento à sua missão de evangelização dos ambientes na formação de lideranças cristãs e pelo incansável serviço à igreja e à sociedade. Sem mais para o momento, devolvo a palavra, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão?
Discutindo.
Pois não, obrigado.
Primeiro, sobre a representação da Praça da Pazedaia, acho que é importante a gente fazer a representação ali, movimentar o chafariz, nós temos um projeto aí da dota de espaço público, levar essa praça também para buscar alguém possa revitalizar, ou o poder público mesmo. É importante no contexto histórico, no contexto turístico, aquela praça, um pedido até dos moradores mesmo, sobre a revitalização da Praça Vazidade. Outra é a moção de aplauso aos 57 anos do Cursílio. O Cursílio é um movimento de Cursílio de Cristandade, ele tem como função evangelizar os ambientes. Ele é um cursílio de 3 dias, tem 3 pilares aí, que é o pré-cursílio, o cursílio mesmo e o pós-cursílio. Então, a maior prioridade desse cursílio é buscar, evangelizar os ambientes. É um movimento católico, eclesiástico católico, que tem por essa missão de trazer, principalmente os católicos afastados, para dentro, de volta a Jesus. Então, o cursílio, ele tem essa missão, essa linha de atuação, de estar dentro dos ambientes, dentro do seu local, de cada cursilista ali, buscar, trazer, retornar as pessoas de volta para Jesus. Então, aí aqui em Anápolis, o cursílio é muito forte, em todo o estado de Goiás, no Brasil, internacional. Então, é um cursílio de forma internacional, e aqui em Anápolis está fazendo 57 anos, e na condução do nosso coordenador, Ricardo Januário, com toda a sua diretoria, com todo o seu secretariado, à frente do cursílio aqui em Anápolis, fazer essa moção de aplauso, que merece muito, muitas pessoas que evangelizaram, que levaram a palavra de Deus, que levaram Jesus até as famílias. É um cursílio que abraça as famílias, que revigora as famílias. E eu sou parte disso, sou parte do cursílio que tem como condão, de enaltecer, de fortalecer a raiz do mundo, que é a família. E por isso que eu acho importante a votação, os pares aí, por essa moção de aplauso ao movimento de cursílio de sanidade, seus 57 anos históricos na cidade de Anápolis, do movimento aqui presente, cada dia mais evangelizando os ambientes, de todos os ambientes. Obrigado, Igualpa.
Discutir, presidente.
Vereador Rimei Júlio.
Obrigado, presidenta. Da minha parte, são 4 requerimentos. Um de iluminação pública, manutenção lá no bairro Gibran. Infelizmente, a prefeitura ainda não conseguiu, a contento, organizar a questão da iluminação pública na cidade de Anápolis, lamentavelmente. Um requerimento para manutenção na escola Ernest Rieger, no Parque dos Pirineus, que vem passando por diversas dificuldades de ordem operacional, ordem técnica. Está chovendo mais dentro da sala de aula do que fora, infelizmente. Então, pedi uma atenção aí da Secretaria Municipal de Educação. E 2 requerimentos de recuperação de malha asfáltica, uma no residencial Ipanema e outro no bairro Chácaras Americanas. Mas aproveito o espaço, ainda em tempo, não estou vendo aqui o colega, está ali o colega vereador Jean Carlos, para cumprimentá-lo pelo papel que desempenhou como líder do Executivo nesta casa, embora sendo um vereador de oposição. Nós tivemos aqui debates, discussões de forma muito tranquila, muito respeitosa pela postura e pelo perfil do vereador Jean. Então, parabenizá-lo pelo papel que cumpriu e desejar aí boa sorte no restante do exercício do mandato. Obrigado, presidenta. Devolvo a palavra.
Discutindo.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior.
Eu preciso discutir aqui projetos importantíssimos, indicações que eu fiz. Eu fiz para o prefeito municipal, para a Goinfra e também para a Codego, que é a intervenção lá no DAIA e a criação do espaço do caminhoneiro. Eu até já tive a resposta, eu devo falar sobre isso amanhã também, mas eu tive a resposta aqui, o documento enviado pelo próprio Francisco Júnior, presidente da Codego, onde está sendo feito um estúdio para a criação do pátio de triagem do DAIA. Fiquei muito feliz com essa informação, porque a gente luta muito tempo ali por intervenções, onde os caminhões, carretas, bitrens gigantes, né, estacionam dos dois lados das vias e causa muito transtorno lá no DAIA para a distribuição correta de todos os produtos. Então, nós estivemos fazendo a visita técnica lá. Nós vamos fazer um projeto, ele está sendo avaliado, para a construção do primeiro espaço do caminhoneiro em um distrito agroindustrial, onde teremos um espaço ali com lanchonete, com banheiros adequados para troca de roupa, para ali a pessoa tomar banho e ter uma estabilidade melhor. Quem sabe até montar um espaço ali hoteleiro com hotéis para eles, com quartos. Também um espaço ali para lavagem dos caminhões, com um lava-jato apropriado para lavar os caminhões, porque imagina, eles viajam o Brasil todo e chegam ali, assim, de uma forma muito complicada, cheia de barro, todo sujo, e suja a porta das empresas. Então, todos que estão me ouvindo aí, trabalhadores do DAIA, nós temos aqui vereadores que representam o Distrito Agroindustrial, que não vamos parar de lutar por vocês. Então, é com muita alegria que esse projeto, essa indicação que foi aqui protocolada, já está tendo uma resposta do Executivo, do Governo do Estado e também da Secretaria lá da Codego. Tem algumas coisas que não é competência só da Codego, é da Goinfra também, e algumas coisas que não é competência nenhum dos dois, tem parceria com a Prefeitura. Nós vamos lutar para que todos os agentes políticos, todas as partes políticas e públicas tenham essa parceria e concluam essa obra, que não seja apenas da boca para fora. Inclusive, a PP, que é a parceria público-privada, que é fundamental, a parceria das indústrias conosco. E assim, fomentando mais oportunidades de emprego e desenvolvendo aí importação e exportação de produtos nessa cidade tão pujante que é Anápolis, que está entre Goiânia, Brasília, duas capitais, nesse eixo multimodal, completo e abençoado. Devolvo a palavra. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias Júnior. Vereador Alex Martins.
Obrigado, presidente. Entre os documentos apresentados pelo nosso gabinete, nós apresentamos uma moção ao governo do Estado, sobretudo para a Secretaria Estadual de Educação. Tivemos a oportunidade, inclusive, de entregar um documento para a secretária Fátima Gavioli, uma visita que ela fez de uma reforma aqui no município, na escola estadual, dizendo a necessidade de fazermos aí a feira das profissões, o passaporte para a graduação. Fizemos esse pedido ao secretário para entender que o maior grupo de pessoas, alunos e estudantes, estão dentro da rede estadual, que terminam aí com
16, 17, 18 anos e ainda não decidiram quais profissões seguirem. E a necessidade de como termos uma cidade universitária, sermos um eixo universitário, temos a sede da Universidade Estadual de Goiás, que é o UEG, a sede da grande faculdade particular em Anápolis, hoje já, não ficasse em outros locais, que é a Univangélica, além de todos os outros conglomerados dentro da rede de instituições superiores, inclusive do Instituto Federal Goiano, a necessidade de fazermos uma feira através da secretaria, unindo toda essa rede que nós temos de graduação, para ofertar para todos esses alunos ainda indecisos a possibilidade de estudarem aqui, fazerem um curso aqui com as graduações possíveis que nós temos no município. Então, essa é a ideia, e que possamos, dentro ainda do primeiro semestre, fazermos esse encontro e atendemos toda essa garotada que ainda não definiram essas profissões e que a gente possa dar um caminho seguro para todos eles. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Alex Martins. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados. Já encerra a ordem do dia, abre as comunicações. Vereador Alex Martins está inscrito.
Obrigado, presidente. Utilizo esse espaço apenas para fazer um registro especial ao Dia Nacional do Rotary. Hoje nós comemoramos o Dia do Rotary e, como integrante ativo do Rotary Clube Anápolis Oeste, tenho o orgulho de pertencer a um grupo de pessoas que não medem esforços para ajudar outras pessoas. Lá no Rotary a gente aprende desde cedo que liderança é compromisso, solidariedade é uma prática e transformação acontece com atitude. Quero estender aqui a homenagem a todos os companheiros de 9 clubes aqui em Anápolis, desejando que possamos continuar unidos com a ideia de servir o próximo de forma silenciosa, mas que nós possamos, através de ética, responsabilidade, propósito, transformar a vida das pessoas. E vou falar com vocês.
Obrigada, vereador Alex Martins. Não havendo mais inscritos nas comunicações sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
Concluída então a sessão ordinária desta segunda-feira, dia 23.